Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil a pouco.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. Já desejo uma ótima semana para você, ouvinte e espectador. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje?
Jovem Pan, agora.
Ministro da Economia, Paulo Guedes, anuncia Bruno Funchal como novo secretário do Tesouro Nacional. Ele irá substituir Mansueto Almeida, que pediu para deixar o cargo neste domingo. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, é multado em R$ 2.000 por não usar máscara em protesto. Através das redes sociais, o ministro afirmou não ter sido notificado e denunciou um vazamento de dados pessoais. Polícia Federal prende Sarah Winter e mais 5 pessoas em investigação sobre atos antidemocráticos em Brasília. O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Autorização para a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel é publicada no Diário Oficial. Os parlamentares alegam que Witzel cometeu crime de responsabilidade ao faltar com probidade da administração pública. E Estados Unidos revogam liberação da cloroquina e da hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19. A Agência de Controle de Drogas americana afirmou que eventuais benefícios não superam os efeitos colaterais graves. Agora são 4 horas e 5 minutos. Vamos falar de um assunto que está repercutindo bastante. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi multado em R$ 2.000 por não usar máscara em protesto. Sobre isso, eu converso com a Luciana Verdolin, direto de Brasília, ao vivo, e que tem mais informações. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. É porque a máscara já é obrigatória aqui no Distrito Federal já tem um certo tempo. Mas integrantes da administração federal costumam ignorar essa determinação do governo aqui do Distrito Federal. A gente viu que teve muita confusão na esplanada no fim de semana por conta de uma operação aqui do Distrito Federal que retirou o pessoal que estava acampado na esplanada dos ministérios. Eram pelo menos 3 acampamentos e os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não gostaram nada disso, reclamaram muito, estão se sentindo, eles afirmam que se sentem perseguidos pela administração aqui do Distrito Federal. Vale ressaltar que o governador estava fazendo vista grossa, tanto para as manifestações quanto para a não utilização dos equipamentos de segurança como máscara, já há tempos aqui em Brasília. A gota d'água foram as ameaças ao governador no sábado à tarde e também o ataque de apoiadores ao Supremo Tribunal Federal. Como já estava sendo até esperado, sobrou para o ministro da Educação, que ontem veio na esplanada conversar com apoiadores, voltou a utilizar aquele termo vagabundos que ele tinha se referido aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O clima azedou de vez e o ministro foi multado. A secretaria, o DF Legal, encaminhou a multa que foi protocolada, foi entregue lá no Ministério da Educação às 11h45, apesar do ministro ter afirmado hoje pelas redes sociais que não havia sido notificado. Mas a multa chegou lá no Ministério da Educação antes do meio-dia.
Ana, nós sabemos que o Weintraub vem aí de uma série de, vamos dizer assim, más condutas, né? Ações muito polêmicas, acusação lá contra os ministros do Supremo Tribunal Federal da reunião ministerial do dia 22 de abril, ataques pelas redes sociais, ataques pela China e uma série de coisas. Também a MP que foi devolvida na semana passada. Eu gostaria de saber, então, se já existem rumores mais consolidados sobre uma possível saída de Abraham Weintraub à frente da pasta aí do Ministério da Educação e se já existem nomes cotados, alguma articulação por aí em Brasília.
Olha, quando ele foi chamado para prestar depoimento pela Polícia Federal para explicar essas declarações contra o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro já tinha sido até orientado por alguns assessores de que era hora de trocar o ministro da Educação há tempos que Weintraub já balança no cargo. O problema é que ele, por conta, inclusive, dessas afirmações, desse posicionamento dele mais ideológico, ele agrada a militância, agrada aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Até por conta disso, ele continua no cargo. Mas aqui dentro do Palácio do Planalto, a avaliação que, assim, os desgastes estão superando muito essa contrapartida que ele tem junto aos apoiadores. Então, a sinalização que a gente tem é de que realmente Weintraub subiu novamente no telhado. O nome dele voltou a ser aí colocado como seria necessária a substituição, até para não criar uma crise institucional lá com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Educação tem encontro agora com o presidente Jair Bolsonaro, estava marcado para as 16h. A assessoria do Palácio do Planalto não disse ainda qual seria o assunto, mas o que a gente está sabendo é o seguinte: o presidente está conversando com parlamentares, está conversando com aquele grupo mais ideológico e procura um nome para substituir Weintraub mais ou menos nessa mesma linha, porque se trocar por um nome completamente diferente pode desagradar a militância. E nesse momento o presidente Jair Bolsonaro está fazendo uma sinalização muito grande de apoio, né? De que dá importância aos apoiadores, inclusive não se posicionou, não falou até agora, não se posicionou com relação aos ataques que foram feitos, né? Aqueles fogos de artifício que foram julgados contra o Supremo Tribunal Federal no último sábado. Praticamente todas as autoridades já mandaram, solidarizou-se, elas mandaram pedidos aí, condenaram os ataques, mandaram mensagens aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui no Palácio do Planalto também teve mensagens. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, manteve o mais absoluto silêncio com relação a esse episódio, o que continua pesando também, tanto nessa questão de se criar uma nova crise entre os poderes, quanto envolvendo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, porque a avaliação é que substituir o ministro nesse momento seria importante até para mostrar uma boa vontade com os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, que estão assim, bastante incomodados com o que aconteceu aqui no fim de semana. O negócio foi tão sério, Lívia, que até o subcomandante aqui da Polícia Militar do Distrito Federal foi exonerado, porque na avaliação do governador Ibanez Rocha, ele não teria tomado as medidas necessárias para evitar esse tipo de atitude, que não pode ser admitida, de um ataque a qualquer um dos poderes, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal.
Luciano, o final de semana foi bastante agitado. Inclusive, neste domingo, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, pediu demissão do cargo. Nós já temos um novo indicado para a posição. Como que estão as coisas, as negociações por aí?
Olha, lá no Ministério da Economia, o que se comenta é que Bruno Funchal será o novo secretário do Tesouro Nacional. Ele já atua no governo, ele faz a ponte aqui do governo federal com governadores e prefeitos, e já foi também secretário da Fazenda do Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem traquejo, uma pessoa que já conhece o que está acontecendo, que está acompanhando as políticas que estão sendo implementadas pela atual administração. Então, a avaliação é de que não haveria nenhum tipo de ruptura, não haveria nenhum tipo de paralisia nas ações que estão sendo implementadas pelo governo. Mansueto Almeida já fez questão de ressaltar que ele quer sair do governo, mas não necessariamente nesse momento, que ele está disposto a fazer uma transição tranquila, ainda mais levando-se em consideração que a gente está passando por um momento super complicado, né, na área econômica, por conta da pandemia do coronavírus. Então, a avaliação que se faz é que vai ter uma transição. A expectativa é de que essas mudanças ocorram aí entre julho e agosto. Então, não vai ser nada abrupto, para não ter nenhum tipo de paralisia, nenhum tipo de ruptura lá no Ministério da Economia, e para que as conversas com o Congresso Nacional também não sofram qualquer impacto negativo, porque os dois vão trabalhar junto, vai ter aquele período de transição que é super importante em cargos estratégicos, como é o Tesouro Nacional, e a avaliação da economia é de que não vai ter qualquer tipo de problema, não vai ter paralisia.
Essa é a primeira perda importante na equipe de Guedes. Qual que é a avaliação que você está ouvindo por aí? Seria algum abalo no Ministério da Economia ou não?
Na verdade, não. O que se comenta, pelo menos aqui no Palácio do Planalto, eles estão dizendo que já está há um certo tempo dentro da administração federal. É difícil, quem tem cargo de liderança no Ministério da Economia acaba sendo muito cobrado, tendo que trabalhar muito duro. E eu vi comentário também que, na verdade, tem problema de remuneração, porque na iniciativa privada os salários são muito mais altos e muitas vezes se trabalha até menos. Não necessariamente essa é a intenção de Mansueto Almeida, mas o que se comenta dentro do governo é de que existe, sim, esse problema de remuneração, e que muitas vezes, quando você tem uma disputa grande, como uma discussão grande com o Congresso Nacional, embates graves, grandes, como foi a discussão da reforma da Previdência, a discussão do próprio Plano Mansueto, de socorro aos estados, isso tudo acaba desgastando muito as autoridades que estão participando ali daquele trabalho, daquelas negociações. E que Mansueto Almeida, desde o final do ano passado, já vinha dizendo que estava cansado, que estava querendo novos desafios, novos ares. Então, não tem nenhum tipo de problema. A saída não vai ser um rompimento, vai ser um pedido para tomar outro ar, para ter um novo desafio. Então, não, pelo menos por enquanto, o que a gente está sentindo é que não tem nenhuma briga lá na economia e a expectativa é que, até por conta desse processo de transição, não ocorra nenhum tipo de problema na condução das políticas que estão sendo adotadas.
Bem, Luciana, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e um ótimo trabalho. Agora são 4h15. E Sarah Winter e outros 5 ativistas bolsonaristas são presos pela Polícia Federal em Brasília. Quem conta os detalhes é o repórter Vitor Brown, ao vivo. Boa tarde, Brown.
É isso, Lívia. Boa tarde para você. Quem nos acompanha, a Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira a ativista Sarah Fernanda Giromini, que é conhecida pelo pseudônimo de Sarah Winter e líder do Grupo 300 do Brasil. Além dela, também foram alvos de mandados de prisão outras 5 pessoas que também integram esse grupo, que é um grupo de militância política que se autodenomina uma militância organizada e é favorável ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Sarah é a líder desse grupo que montava ali em Brasília há alguns dias, algumas semanas, um acampamento na região da Esplanada dos Ministérios. Esse acampamento foi montado em maio como uma forma de protesto contra decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, mas já acabou sendo desmontado nesse final de semana por ordem do governador do Distrito Federal, que acionou a polícia local para desmantelar esse acampamento. É o mesmo grupo responsável pelo lançamento de fogos de artifício contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa cena foi registrada no sábado. Fogos foram lançados ali contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, simbolizando que seria um ataque ao Supremo. E todos esses gestos foram interpretados como antidemocráticos e isso levou, portanto, à ordem de prisão contra, às ordens de prisão, melhor dizendo, contra a Sarah e contra outros integrantes desse grupo. É bom lembrar que as ordens partiram da própria Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República fez esse pedido de prisão ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse caso, e aí o pedido foi aceito pelo ministro e as ordens foram despachadas hoje, cumpridas, portanto, hoje cedo pela Polícia Federal. Mas a PGR sustenta que o grupo organiza e capta recursos financeiros para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional, tendo indícios de continuidade de tais atos, levado o Ministério Público Federal a pedir a prisão temporária dos líderes do movimento. Ou seja, prisão temporária é aquela que dura 5 dias e que pode ser prorrogada por mais 5. Por enquanto, ainda não houve prorrogação, a prisão foi feita hoje, deve durar 5 dias. A investigação, segundo a PGR, tem o objetivo de ouvir os investigados e reunir informações sobre como funciona ou como funcionava esse esquema criminoso. É mais um desdobramento desse inquérito que investiga a organização de atos antidemocráticos. Esse mesmo inquérito vinha investigando os atos dos quais o próprio presidente Jair Bolsonaro participou lá em Brasília, atos em que o presidente Jair Bolsonaro esteve e manifestou apoio aos militantes. Em algumas dessas manifestações, inclusive, havia a presença de pessoas defendendo o ato institucional número 5, que foi usado no período do regime militar, defendendo a aplicação hoje do artigo 142 da Constituição Federal, que pode, segundo algumas interpretações, trazer as Forças Armadas ao poder como um poder moderador para aliviar a tensão que existe entre os outros 3 poderes. Enfim, essas mensagens todas apareciam nesses protestos, protestos dos quais o próprio Grupo 300 do Brasil participava, e isso tudo levou, então, a essa operação de hoje, ordenada, repito, Lívia, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
A Luciana Verdolin até trouxe uma informação agora há pouco, né, que o fim de semana foi uma escalada de tensões. No sábado à noite, um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do STF. E o domingo já amanheceu com um decreto do governador do Distrito Federal que determinou o fechamento da esplanada. Tudo isso tem relação para a gente chegar hoje à prisão de Sarah Winter?
Também tem, Lívia. Tudo isso foi tensionando ainda mais esse ambiente político, mas é bom lembrar que essa ordem, esse pedido, na verdade, da Procuradoria-Geral da República foi feito na sexta-feira. É um pedido que foi feito, inclusive, pelo Subprocurador-Geral da República, ou pelo, melhor dizendo, pelo Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Isso foi enviado na sexta-feira ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, esse pedido de prisão, e aí a operação em si foi desencadeada hoje pela manhã. A gente não sabe ao certo se a ordem do ministro Alexandre de Moraes à Polícia Federal para que prendesse essas pessoas foi dada hoje e, portanto, depois desse ato do final de semana ao qual você fez referência agora, desse lançamento de fogos de artifício contra o Supremo, ou se isso já estava determinado desde antes do final de semana. Mas fato é que esse episódio, esse lançamento de fogos de artifício contra o prédio do STF foi só mais um episódio aí interpretado como antidemocrático pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. As manifestações que esse grupo 300 do Brasil já vinha fazendo nas semanas anteriores e o próprio acampamento montado por eles lá em Brasília, isso tudo já tinha sido lido como antidemocrático pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral da República, por isso já vinha sendo arquitetada essa operação. Como eu disse, na sexta-feira, o procurador Humberto Jacques de Medeiros, que é o vice-procurador-geral da República, fez esse pedido ao Alexandre de Moraes para que decretasse essa operação de hoje, mas a gente não sabe ao certo se isso tem ligação com o ato do final de semana ou não. Essas operações da Polícia Federal costumam ser organizadas com alguma antecedência, então elas não acontecem totalmente às pressas, até para que todas as operações sejam coordenadas. Por exemplo, nesse caso eram 6 pessoas alvos de mandados de prisão, né? Para que fossem deslocados policiais para todos esses 6 endereços, para que fosse mapeado exatamente onde cada pessoa estava ou estaria na manhã dessa segunda-feira, isso leva um tempo. Por isso é possível que já desde sexta-feira estivesse sendo planejada essa operação. Mas a gente ainda não tem a confirmação. É possível sim que esses atos do final de semana também tenham contribuído, também tenham levado o ministro Alexandre de Moraes a decretar essa operação, Lívia.
Ótimo esclarecimento, Brau. E vamos só lembrar que Sarah Winter também está entre os investigados pela Polícia Federal no inquérito que apura fake news e ataques a ministros do STF, né? Do qual Alexandre de Moraes é relator na corte.
É verdade, Lívia. É importante lembrar disso porque muita gente tem feito confusão com esses dois inquéritos. Boa sua lembrança, porque são 2 inquéritos paralelos. Um que investiga fake news e ameaças contra os ministros do Supremo e outro que é esse, no qual a Sarah Winter foi presa hoje, que investiga atos antidemocráticos. Os dois inquéritos são muito parecidos, tanto pelo tema quanto pelos personagens. O Alexandre de Moraes é relator dos dois, do das fake news e desse que investiga atos antidemocráticos. E a Sarah Winter também foi alvo do inquérito que investiga fake news, chegou a ser alvo de mandado de busca e apreensão algumas semanas atrás e hoje foi alvo do mandado de prisão nessa operação que investiga atos antidemocráticos. Mas são 2 investigações que correm em paralelo. Essa investigação de atos antidemocráticos tem o Alexandre de Moraes como relator e a outra de fake news também, mas aquela de fake news partiu do próprio Supremo Tribunal Federal. Foi uma investigação aberta a pedido do ministro Dias Toffoli, que é o presidente da corte, e nem houve sorteio. Alexandre de Moraes foi colocado como relator automaticamente ali à frente desse caso, mas reiterando, a prisão de hoje da Sarah Winter é no âmbito desse inquérito que investiga atos antidemocráticos. E, além dela, também foram alvos dos mandados outras 5 pessoas que também são integrantes desse grupo, o grupo chamado 300 do Brasil. Lívia.
Ainda bem que temos o Vitor Brown para nos explicar os fatos com tamanha clareza.
Imagina, sem problema, Lívia. Estamos aqui para isso.
Muito obrigada, Brown, e um ótimo dia.
Tchau, tchau.
Agora são 4h23 e o estado de São Paulo registra a primeira semana de diminuição de mortes. Quem traz essa informação e quem acompanhou a coletiva do governo e conta os detalhes é o repórter Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós falamos aqui do Palácio dos Bandeirantes e, gentilmente, a secretária de Desenvolvimento de São Paulo, Patrícia Helen, nos atende. Para falar aí um pouco, hoje já começa esta fase de reabertura no estado de São Paulo, em algumas cidades, e a secretária já vai nos contar como é que está sendo este processo. Secretária, boa tarde. O processo, já de que forma o governo está monitorando todos esses trâmites?
Muito boa tarde a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan. Nós estamos acompanhando esse processo de diversas formas, né? Através do Conselho Municipalista, com o secretário Marco Vignoli, e que, com todos os contatos com as associações de classe e empresas que temos através dos secretários setoriais. O que nós percebemos nesse momento é que há um consenso grande com relação ao cumprimento do plano, principalmente por causa de três motivos. O primeiro, a avaliação é semanal, às quartas-feiras, com base nos dados que são acumulados até terça-feira. Há uma consciência dos prefeitos da importância de fazer essa retomada de uma forma muito gradual e também dos empregadores. Então, a gente entende que hoje 90% da nossa população se encontra em regiões que estamos ainda na fase 1 e na fase 2. Né? A fase 1 é a fase vermelha de alerta máximo e a fase 2 é a fase de controle, que é a laranja. Em ambas as fases, nós temos ainda um momento muito preocupante com relação à pandemia. Ou seja, nós vemos ainda crescimento de casos e de óbitos. O que estamos buscando? A gente viu pela capital também essa chegada num platô, né? Ou seja, o crescimento de casos continua, né? Mas ele não está crescendo, o número em percentual não está crescendo com relação às semanas anteriores de uma forma acelerada. Então, há uma redução desse aceleramento. Se isso continua, isso vai permitir com que a gente passe para as outras fases também. E caso isso também não aconteça, que foi uma pergunta feita hoje, nós temos mecanismos para retroceder. Então, regiões que estavam na fase amarela voltarem para laranja, da laranja para vermelha. Se isso for necessário, o Estado está preparado a fazer também. Por isso que estamos reforçando o nosso trabalho de monitoramento dos dados diariamente.
A senhora tocou num ponto importante em relação a essa cautela. O governo vai propiciar aí esta reabertura para que não haja aí esse problema de ter que retroceder e voltar novamente ao isolamento, é isso?
Exatamente. Lembrando que na fase vermelha e laranja especial, o isolamento ainda é extremamente recomendado. Tá? A fase vermelha, que é alerta máximo, nós continuamos com o modelo de quarentena de hoje, né? E o prefeito Bruno Covas estendeu a quarentena da capital pelas próximas duas semanas. A região metropolitana continua nesse modelo, a Baixada Santista e a região de Registro também. Então, nessas regiões, nós estamos com o modelo da quarentena atual, onde temos que manter o isolamento e as atividades que estão em funcionamento, com duríssimos protocolos de higiene, distanciamento, medidas de proteção da população. Na fase laranja, nós iniciamos uma pequena retomada de alguns setores que tiveram suas atividades interrompidas.
Houve uma reclamação especialmente pela região metropolitana, Grande São Paulo, e também da Baixada Santista. Como é que está sendo tratada essa questão?
Foi, na verdade, uma discussão técnica muito construtiva. Os prefeitos da Baixada, do ABC, trouxeram seus dados, né? E a gente tem um painel de monitoramento que está sendo utilizado, monitorado pela saúde, sendo consolidado aqui no nosso sistema de monitoramento inteligente, vinculado à Secretaria de Governo. E nesse trabalho com os prefeitos, eles têm dados deles, principalmente de ocupação de leitos, com a percepção que a capacidade instalada deles é maior ou que a ocupação tem sido menor. Então, o que a gente pediu? Para fazer uma atualização nos nossos bancos de dados oficiais, que esses bancos de dados permitem a comparação entre as regiões, e nessa próxima quarta-feira a gente vai trazer esses dados atualizados para todas as regiões. O segundo ponto que a gente já tinha anunciado que faria um trabalho, e nessa semana a gente vai trazer, é um olhar da Grande São Paulo pelas 6 sub-regiões de saúde. Mas isso não quer dizer que vai mudar o estágio em que ela se encontra, o faseamento, mas sim um olhar mais granular, né, para 6 sub-regiões da região metropolitana.
Para finalizarmos, o governo ainda continuará ouvindo os diversos setores e também a área dos trabalhadores, enfim, como é que está sendo esse trâmite e continua também esse processo?
Sem dúvida, os diálogos que se iniciaram há 2 meses se mantêm. Todos os secretários mantêm as suas agendas. Eu que tenho compartilhado muito com o secretário Flávio Amari, temos reuniões aqui com a Facesp, com todo o setor de comércio, com as associações de lojistas, junto com o secretário Sérgio Saleitão, com o setor de beleza, com o setor de audiovisual. Temos reuniões também com os trabalhadores. O governador participou pessoalmente na última quinta-feira, na reunião com as centrais sindicais. Esse fim de semana foi um fim de semana muito intenso de diálogos. Então, mantemos o diálogo e também tem o trabalho sendo coordenado agora pelas prefeituras, que é muito importante, de adaptação dos protocolos para a realidade de cada município.
Tá certo. Secretária Patrícia Helen, secretária de Desenvolvimento de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês e a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan. Muito obrigada.
Está aí, portanto, a palavra da secretária Patrícia Helen em relação a todo este tema, esta reabertura gradual da economia. E hoje aqui houve uma entrevista coletiva com a área da saúde, a área econômica do governo e a área de segurança. O governador João Dória fez o anúncio de que não serão permitidas duas manifestações no mesmo dia na capital paulista ou então em qualquer outra localidade, devido aos confrontos que ocorreram ontem, lamentáveis. O governador acabou lamentando todo este processo e disse que agora quem quiser fazer manifestação será cada uma em um dia, manifestações antagônicas.
Obrigada, Daniel Lian, que trouxe todas as informações da coletiva que aconteceu hoje pela manhã do governo do estado de São Paulo. Agora são 4h30. Vamos para um rápido intervalo. O Jovem Pan agora volta já. Você não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Inline Records presents Soul Arrest and their new single, Rock Da House. If you like the song, it's available on iTunes and all major streaming services. You've been listening to Soul Arrest and their new single, Rock Da House. If you like what you hear and want to learn more, go to iTunes and search Soul Arrest Rock Da House. Consideration provided by Inline Records.
Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora!
Estamos de volta, Jovem Pan, agora ao vivo. Neste momento são 4h33 e estamos entrando na fase final para a entrega do Imposto de Renda, o famoso Leão. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia. O que você conta pra gente?
Oi, Lívia. Boa tarde. Boa tarde a todos.
É isso, Lívia. Como você falou, o prazo para entregar o imposto de renda da pessoa física está chegando ao fim. Faltam 15 dias para entregar e quase 13 milhões de contribuintes ainda não fizeram a declaração. Até ontem, 19 milhões de declarações tinham sido recebidas pelo Sistema da Receita Federal, o equivalente a 60% de um total de 32 milhões que o órgão espera receber. Até ontem não, uma correção, até hoje às 11 da manhã. Em abril, a Receita estendeu o prazo de entrega do imposto de renda do dia 30 de abril para o dia 30 de junho. Por causa da pandemia, várias empresas fecharam, ficou mais difícil das pessoas conseguirem pegar aqueles documentos necessários para fazer a declaração. Por isso, esse prazo foi estendido em 2 meses, então, e como a gente falou, acaba daqui a 15 dias, no dia 30 de junho. E vale lembrar, Lívia, que a multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo vai ser de, no mínimo, R$ 165,74 e, de, no máximo, 20% do imposto devido. E também vale um lembrete que quem precisa declarar o imposto de renda neste ano é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2019, o mesmo valor do ano anterior, Lívia.
É, Bia, lembrando que o prazo já foi estendido por conta da pandemia de coronavírus e ainda tem uma parcela significativa, né, que ainda não entregou.
É, Lívia, bastante gente ainda está faltando 40% e só faltam 15 dias. Parece que 15 dias é muito, mas fazer o imposto de renda dá um trabalhinho, né? Precisa reunir os documentos, transcrever bastante coisa. Tem gente que tem muitos documentos para declarar. Então, precisa de um tempo aí. Então, quem não começou ainda, é bom já começar a se preparar desde já para entregar até o dia 30 de junho, Lívia.
Aí o recado da Beatriz, se você ainda não fez seu imposto, corre porque o prazo está acabando. Obrigada, Bia. E o número de óbitos por causas naturais cresce no Brasil durante a pandemia. Assunto para o repórter Vitor Moraes.
O Brasil registrou um crescimento de 11% no número de óbitos por causas naturais entre os meses de março e maio desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados correspondem ao total de registros desse tipo de morte lançados pelo Cartório de Registro Civil no Portal da Transparência. Nessa classificação, estão incluídas as mortes por Covid-19 e demais doenças respiratórias. Em números absolutos, o país viu crescer mais 32 mil óbitos entre os meses de março e maio, chegando em mais de 317 mil falecimentos nesse ano. O maior crescimento se deu entre os meses de abril e maio, 17%, enquanto que no mesmo período de 2019, esse aumento havia sido de apenas 8%. Dentre os estados brasileiros, o Amazonas foi disparado aquele que verificou o maior crescimento de mortes naturais no período, 85%, seguido pelos estados do Ceará, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. O estado de São Paulo registrou um aumento de 9,5%, chegando a pouco mais de 84 mil mortes naturais em 2020. Se, por um lado, o número de mortes por causas naturais aumentou, o número de mortes violentas no Brasil caiu. O fechamento de bares, casas noturnas e a redução de automóveis em circulação nas ruas, avenidas e estradas fez com que o número de mortes violentas no país tivesse uma redução de 26% esse ano em comparação com o ano passado.
4h37, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em investigação sobre desvios nas compras emergenciais para a pandemia de coronavírus. O destaque é de Rodrigo Viga.
Exatamente. A semana começou com operação da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, mais uma vez envolvendo suspeitas de irregularidades, desvios nas compras emergenciais para a pandemia de Covid-19. Dessa vez o alvo não foi o estado do Rio de Janeiro, mas uma cidade importante aqui do Rio, Cabo Frio, que fica na região dos lagos. Eu diria até que é a cidade mais importante da região litorânea aqui do estado. 30 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal desde cedo, tendo como alvo essas contratações emergenciais e compras para a pandemia de Covid-19 em Cabo Frio. O rombo pode chegar, nesses desvios, segundo as investigações, a 7 milhões de reais. Dos 30 mandados de busca e apreensão, 14 foram contra pessoas físicas, 11 contra empresas e 3 contra órgãos, instituições. Entre os órgãos, o principal alvo foi a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Cabo Frio. Os policiais federais estiveram lá, apreenderam documentos, computadores que podem ajudar no andamento dessas investigações que apontam para a possibilidade de um desvio de mais de 7 milhões de reais nas compras emergenciais para a pandemia na cidade da região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Mandatos também foram cumpridos aqui na capital, em 2 municípios da Baixada Fluminense, na pequena Miracema, no interior do estado, e ainda na cidade do Serra, no Espírito Santo. Lembrando que na semana passada, essa mesma tríade, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, já tinha feito uma operação no pequeno município de Carapebus, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Também suspeitas de ilegalidades, de irregularidades envolvendo compras para a pandemia de Covid-19. O rombo lá em Carapebus seria de 4,7, quase 5 milhões de reais. O estado do Rio de Janeiro já foi alvo de operações da Lava Jato, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Local, da Polícia Federal e também da Polícia Civil. Essas operações, essas 4 operações, levaram à cadeia 20 pessoas, entre elas um dos maiores fornecedores de mão de obra e serviços do estado do Rio de Janeiro, Mário Peixoto, que dizem, as más línguas, teria algum grau de ligação com o governador Wilson Witzel, que nega qualquer envolvimento em ilicitudes e irregularidades. Tanto que ele diz que está tranquilo com o processo de impeachment, que começou a tramitar efetivamente nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O aceite desse pedido de abertura de um processo de impeachment contra o governador, inclusive, já foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Agora os partidos vão indicar parlamentares para uma comissão especial que vai analisar essas compras, essas contratações emergenciais para a pandemia de Covid-19. Witzel sabe que está numa situação bastante desfavorável. A gente costuma dizer, uma analogia ao boxe, né? Está nas cordas. Tem esse problema do processo de impeachment, tem um esvaziamento político envolvendo o seu nome, ele que pretendia ser candidato à presidência da República em 2022, tem as investigações na esfera judicial envolvendo as contratações emergenciais para o enfrentamento ao coronavírus, tem a reprovação de suas contas no primeiro ano pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ainda tem problema envolvendo o processo de recuperação fiscal. O acordo está vencendo agora no segundo semestre com o governo federal e depende do aval do presidente da República, em última instância, Jair Bolsonaro, para conseguir renovar esse acordo por mais 3 anos. E dizem, né, que o Rio de Janeiro já está infringindo uma série de pré-requisitos do acordo fechado lá em 2017 por Luiz Fernando Pezão. Ciente de toda essa dificuldade, Witzel tem mudado o discurso, tem falado em reforma no primeiro e no segundo escalão do governo, e mais do que isso, quer construir uma ponte para tentar uma reconciliação, uma reaproximação com o presidente Bolsonaro e com a família Bolsonaro. Designou o seu vice, Cláudio de Castro, e também o presidente da legenda da qual faz parte o PSC, Pastor Everaldo, para tentar essa reaproximação à família Bolsonaro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Bom, Viga, agora são 4h42. Do Rio de Janeiro, a gente volta aqui para São Paulo, porque o setor imobiliário retoma as vendas aqui no estado. O assunto é para o Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Lívia, o setor imobiliário retornou suas atividades em São Paulo em relação às vendas, né? As obras não foram paralisadas, tanto as obras públicas quanto privadas, mas os estandes de venda foram fechados. E houve um protocolo que foi criado pelo setor, com várias entidades, né, que atuam na cadeia do setor imobiliário, e esse protocolo foi aprovado pela Prefeitura, e agora os estandes foram reabertos, mas com uma série de, né, de atividades e também sanitárias, medidas como sanitização dos ambientes, agendamento, né, para que os clientes possam não esperar e também não se aglomerar nos estandes. E quem conversou conosco foi o Luiz França, presidente da Abrainc.
Nós, a nível Brasil, nós temos 94% das nossas obras operando com protocolos rígidos em termos de saúde. Inclusive, temos uma pesquisa que mostra que de 55 mil operários que participam dessa pesquisa, tivemos 0,01% de mortes por Covid. Da mesma maneira que nós fizemos com as obras, nós determinamos protocolos rígidos nas aberturas de estandes de vendas, tanto para os corretores de imóveis que trabalharão nos estandes, como também para as pessoas que irão ao estande fazer as suas aquisições de imóveis.
Muito bem, ouvimos Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o setor imobiliário que, claro, vinha muito bem no primeiro trimestre, depois pandemia, as obras continuaram, mas muitos lançamentos até foram adiados, mas agora a expectativa de uma possível recuperação no segundo semestre. Até mais!
Obrigada, Marcelo. Vamos para o interior de São Paulo. A Prefeitura de Bauru irá testar funcionários após uma faxineira apresentar sintomas da Covid-19. O repórter Alexandre Pitoli tem mais detalhes. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, a Prefeitura Municipal de Bauru irá testar todos os funcionários que trabalham no terceiro andar da Prefeitura. Isso porque, na última quarta-feira, dia 10, uma funcionária da faxina do terceiro andar apresentou sintomas graves de Covid-19 e foi internada no Hospital Estadual, que é referência para tratamento de Covid-19 na região de Bauru. Serão testados, além de 30 funcionários, todos que fazem parte da ouvidoria, da assessoria de comunicação e também do gabinete do prefeito municipal, Clodoaldo Gazeta. O resultado do teste da funcionária ainda não foi divulgado pela Prefeitura de Bauru. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Ainda no interior de São Paulo, a cidade de Marília vai receber novos respiradores e prefeito da região decreta toque de recolher. O destaque é de Ana Cláudia Caetano.
Dois hospitais de Marília vão receber nos próximos dias 22 respiradores do governo do estado. O Hospital das Clínicas de Marília vai receber 12 aparelhos e é o hospital referência no atendimento da região. Já o Hospital Beneficente da Universidade de Marília, outros 10 equipamentos. Marília conta com 155 casos confirmados de Covid-19, 411 suspeitos e 4 mortes. Já no fim de semana aqui na nossa região, o que chamou a atenção foi a ação do prefeito José Roberto Ronque, de Palmital, na região de Assis. O prefeito decretou toque de recolher. Fica proibida a circulação de pedestres e motoristas das 10 da noite às 5 da manhã. A ação é fiscalizada pela prefeitura com o apoio da Polícia Militar. Quem descumprir o decreto da Prefeitura de Palmital pode pagar multa de R$ 276,10 a R$ 276 mil. Palmital conta com 22 casos de Covid-19 e um óbito. Ana Cláudia Caetano, da Jovem Pan Marília, para a Rede Jovem Pan.
Bom, agora são 4h47 e enquanto o Brasil segue com altos registros de mortes e casos diários, os Estados Unidos teve o menor número de óbitos por coronavírus em um período de 24 horas. As 382 mortes registradas neste domingo foi o menor saldo de 24 horas desde o pico lá em meados de abril. A média recente era em torno aí de 800 mortes ou mais nos Estados Unidos. Já o Brasil teve 892 novos óbitos e 21.704 novas pessoas infectadas, somando então 42.720 mortes e 850.514 pessoas infectadas. Estes dados são referentes ao boletim deste domingo divulgado pelo Ministério da Saúde. Enquanto a situação se agrava em alguns lugares, outros países passam pela flexibilização. A Espanha anunciou que vai reabrir suas fronteiras com países membros da União Europeia no próximo domingo, dia 21 de junho. A nova data antecipa a abertura em 10 dias da data prevista anteriormente. Visitantes de Portugal, entretanto, continuam sujeitos aos bloqueios espanhóis. Segundo o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, a Espanha e Portugal manterão sua fronteira fechada para travessias não essenciais até o dia 1º de julho. Até agora, o mundo tem cerca de 8 milhões de infectados e 437 mil mortos e ao menos
4 milhões de pessoas se recuperaram da Covid-19. Ainda no cenário internacional, a agência regulatória dos Estados Unidos revogou o uso emergencial da cloroquina e hidroxicloroquina no país. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
É isso mesmo, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Como você disse, a hidroxicloroquina e a cloroquina tiveram uso emergencial revogado pela FDA, que é o equivalente à Anvisa que a gente tem aqui no Brasil, né? Após observar diversos problemas cardíacos e também outros riscos colaterais, de efeitos colaterais, a FDA decidiu, então, que os possíveis benefícios do uso desses medicamentos no tratamento do coronavírus não se sobressaem a eventuais malefícios. E por meio de nota, a agência esclareceu ainda que resultado em pacientes hospitalizados com coronavírus não demonstrou que a hidroxicloroquina diminui a mortalidade ou agiliza o processo de recuperação. Esse resultado ainda foi reforçado por outras pesquisas que disseram também que a cloroquina e a hidroxicloroquina dificilmente matam ou inibem a ação do vírus no organismo. A partir desses resultados, então, a FDA concluiu que os critérios para a autorização de uso emergencial já não são mais atendidos. A FDA ainda lembrou que as decisões são tomadas com base na ciência e, portanto, podem mudar conforme o conhecimento sobre o vírus avança e os cientistas descobrem novas informações, já que até então era um vírus desconhecido, né? Um tipo de vírus desconhecido no mundo todo. O medicamento continua autorizado para o uso off-label, então significa que os médicos podem avaliar o quadro clínico e receitar a hidroxicloroquina ou a cloroquina, dependendo do estado do paciente, se o paciente concordar com esse método de tratamento. A cloroquina e hidroxicloroquina continuam autorizadas nos Estados Unidos para tratar a malária, lúpus e também artrite. A decisão da FDA ainda vem menos de um mês depois que os pesquisadores que fizeram o principal estudo sobre os benefícios da hidroxicloroquina retiraram do ar esse estudo que estava sendo divulgado não só na própria França, mas também foi muito elogiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Então, esse estudo foi retirado do ar e, no lugar, colocaram uma mensagem avisando que os pesquisadores vão reavaliar os resultados devido à controvérsia envolvendo a hidroxicloroquina e a cloroquina. Bom, Lívia, por enquanto são essas informações. A qualquer momento a gente volta na programação falando um pouquinho mais sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina e essa nova decisão da FDA. A gente chama vocês aí. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan.
Obrigada, Nani. Agora são 4h52 e, entre tantos setores, as escolas particulares sentem os impactos econômicos da pandemia. A Nicole Fusco tem mais detalhes.
Fechadas há quase 3 meses, as escolas particulares viram o rendimento cair de 30% a 50% em meio à pandemia do coronavírus. A inadimplência, os descontos e o cancelamento de matrícula são alguns dos principais fatores que estão deixando os colégios no vermelho. Um levantamento feito pela empresa de pesquisa Explora mostrou que 95% das escolas já tiveram pelo menos 10% dos contratos cancelados. A representante da União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte, Patrícia Alves, que pediu o estudo, diz que os pais também foram atingidos pela pandemia.
Muitos perderam emprego, muitos pais tiveram redução de salário. A gente tem muitos pais que são pequenos empresários também, né? E que também estão com as portas fechadas, então por isso acabam que não conseguem manter a criança na escola e muitos estão caminhando para a escola pública mesmo.
Uma das reivindicações da União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte para sobreviver à pandemia é a prorrogação da medida que permite a redução do salário e da jornada do trabalhador. Além disso, o grupo pede que os governos estaduais deem uma previsão de quando as aulas devem voltar a ser presenciais, como conta a Patrícia Alves.
A partir do mês de julho, as escolas já têm que arcar com a folha total de pagamento. Isso é um custo muito alto para as escolas. Uma previsão de volta também. A gente precisa dessa organização do governo para que nos dê uma luz de quando que as escolas podem estar voltando.
A pesquisa ouviu donos de 400 colégios em 83 cidades de todo o país. De acordo com o estudo, houve pouca variação nos resultados entre as diferentes regiões pesquisadas, o que, segundo ele, reforça a situação de emergência.
Antes de fechar essa edição, vamos falar um pouquinho de esporte. O assunto agora é a discussão sobre o retorno do futebol brasileiro. Destaque para Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, a CBF discute uma data para o início do Campeonato Brasileiro. 15 de agosto é o dia apontado como ideal para a bola começar a rolar no Brasil, no Campeonato Brasileiro. E com a redução do intervalo, você sabe, entre jogos, de 66 horas para 48 horas. Será possível terminar o Campeonato Brasileiro, com jogo toda hora, até dezembro. Segundo a OMS, o pico do coronavírus, da pandemia, está sempre entre a 20ª e a 30ª semana. Se começar o Campeonato Brasileiro no dia 15 de agosto, ele estaria fora do período crítico. Resta saber, claro, quanto tempo antes teriam de preparação os times. Julho é quase certo que os estaduais serão concluídos. Em São Paulo, você sabe, serão necessárias 6 datas para terminar o Paulistão. Mas não está afastada a possibilidade desse número de datas diminuir. Quando a prefeitura liberar os treinamentos dos CTs, pode acontecer nas próximas horas, vai indicar o momento certo para a bola rolar.
Bom, notícia aqui de última hora, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta segunda-feira que o Oscar 2021 foi adiado para o dia 25 de abril. De acordo com a revista Hollywood Reporter, a mudança acontece por causa da quarentena provocada pela pandemia de coronavírus. Com as medidas de isolamento social, cinemas tiveram de ser fechados e as principais estreias do ano foram adiadas. A maior premiação do cinema americano estava prevista para o dia 28 de fevereiro de 2021. Agora são 4h56 e ponto final nesta edição do Jovem Pan Agora. Em seguida você fica com o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e o nosso time de comentaristas analisando o cenário político e econômico do Brasil. Eu agradeço pela sua companhia, pela sua audiência e te espero amanhã às 4 da tarde, hein? Até mais.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal?
Switch to Sprint and get our best unlimited deal ever. 4 lines of unlimited for just $100 a month. If that's not enough, we're throwing in 4 Samsung Galaxy phones on us. Shop from the comfort of your home at Sprint.com, call 800-SPRINT-1, or come see us in our stores.
Phone after $35.42 per month credit for 18 months credit. Apply within 2 bills. If canceled early, remaining balance due. Unlimited basic after 7/31/21. Pay $35 per month per line with auto pay. Data deprioritization during congestion. Coverage and offer not available everywhere. Excludes taxes, fees, and roaming. Speed maximums, use rules, $30 activation fee, and restrictions apply.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.